Uma pessoa coloca que a lei do sacrifício diz que um reino da natureza se sacrifica pelo reino superior, não é? Vocês veem que cada reino vai se sacrificando pelo outro, e o reino vegetal é dos que mais evidencia isto, não? Porque o reino vegetal alimenta o reino animal e deveria alimentar o reino humano mais do que alimenta. Mas o reino humano ainda não percebeu o papel dele junto ao reino animal, então o reino humano ainda se alimenta de produtos animais. Porque o reino humano ainda não compreendeu isto direito. E enquanto o reino humano se alimentar de animais, haverá guerras. De forma que se pode fazer todos os tratados de paz. Mas enquanto o reino humano não se tornar vegetariano, haverá guerras. Mesmo com tratados assinados, as guerras continuarão. Porque as guerras são uma forma do reino humano pagar pelo sangue derramado no reino animal. De forma que haverá guerras enquanto isto acontecer. Então vocês vejam que o trabalho é longo, não? E não sabemos se neste ciclo da Terra ele estará terminado. Mas quanto mais seres humanos tomarem esta consciência, vai nos aproximando, não, de uma outra realidade. E que tipo de sacrifício é esperado de nós? Pergunta uma pessoa. Porque nós dissemos que cada reino se sacrifica pelo reino superior. O que é esperado de nós é que a gente tome consciência de que deve transcender os próprios aspectos humanos. Nós devemos transcender esses aspectos para podermos ingressar em leis evolutivas superiores e não continuarmos nas leis naturais, nas leis evolutivas materiais. Então, o sacrifício é nós transcendermos os nossos aspectos humanos. Como vocês sabem, há muitos aspectos humanos apreciáveis, mas mesmo os melhores aspectos humanos devem ser transcendidos. Isto é que se entende por sacrifício do reino humano. Isto deve ser transcendido, porque por melhor que seja o aspecto humano, ele não se compara com os aspectos superiores que o reino humano traz dentro de si em essência, ainda não realizado ou semi-realizado. De forma que se trata de realmente transcender os aspectos humanos. E esse é o trabalho. E os nossos aspectos humanos não vai fazer falta para ninguém. Porque se nós transcendermos isto e começarmos a adquirir e a desenvolver outros aspectos, a nossa ação vai ser muito mais ampla em qualquer situação. E uma pessoa pergunta: existe alguma diferença entre o procedimento feito pelo próprio terapeuta no atendimento de um ser, ou se esse procedimento for feito por um outro terapeuta? Isto é, um terapeuta pode receitar um procedimento para um outro realizar, para um outro fazer, se isto tem diferença. Todas essas coisas dependem de circunstâncias e depende do paciente, depende dos seres que estão envolvidos nisso. Pode ser que algum terapeuta reconheça que o paciente precisa de algo que ele mesmo não possa ministrar. Então, neste caso, se ele mesmo não pode ministrar por alguma circunstância, ele pode indicar um outro. Ou pode pedir ao paciente que procure um outro para fazer aquilo que ele não está podendo. Como não há duas almas iguais, as almas são em número infinito, mas não há duas iguais, Então não pode haver também dois seres iguais aqui embaixo. Não pode haver dois terapeutas iguais. De forma que o terapeuta que receita, se um outro for fazer isto, não vai ser como ele. Mas pode ser que ele esteja no papel de receitar e o outro no papel de realizar. Isto tudo fica sempre em aberto. Nós teríamos que estar receptivos e abertos a estas coisas. E uma pessoa está perguntando se aqueles que estão sob a influência da magia negra, se esses podem se liberar sozinhos ou se precisam de alguma ajuda. Eu acho difícil a gente ser vítima de magia negra se a gente não está aberto para isso. E se a gente está em contato com as forças da luz. De forma que quem está buscando e está em contato com as forças da luz, não deveria nem se preocupar com magia negra. Podem fazer magia negra à vontade, mas as forças da luz são as mais poderosas. Só que as forças da luz não agem como as outras. As outras interferem nos indivíduos e as forças da luz não interferem. De forma que não há vítimas de magia negra se todos estiverem coligados com as forças da luz. Agora, neste caso específico que a pessoa está perguntando, se a pessoa pode se libertar sozinha, no caso dela ter se submetido, alguns podem, se a alma ou se a mônada vem em auxílio, porque a mônada é mais poderosa do que estas forças. Então, se a mônada do indivíduo vem em auxílio, ele se liberta sozinho. Agora, em geral, precisam de ajuda, em geral. E esta mesma pessoa pergunta se a modificação dos continentes já está determinada na sua próxima forma e na época em que isto vai acontecer. Sim, tudo isso está determinado, tudo isso está numa ordem estabelecida. E as águas já estão mudando de lugar, como vocês veem. Devem se recolher para o interior da terra para serem purificadas, para serem filtradas, para serem restauradas, não? Para um dia, se for o caso, voltarem à superfície. Então, as águas estão sim mudando de lugar para níveis muito profundos. As terras também, não é? Tem que se restaurar. E a forma de um continente se restaurar, a forma de um continente se limpar da sujeira que o homem faz sobre ele, é ele ir para o fundo dos mares, é ele desaparecer embaixo das águas. Porque aí ele passa um grande período se purificando, se refazendo, repousando, se renovando, e depois, num próximo movimento telúrico, ele pode voltar de novo à superfície. De forma que tanto as águas quanto as terras mudam de lugar. As águas caminham, inclusive, pelos seus condutos próprios, ou evaporam e vão descer em outro lugar. As águas caminham. Agora, os continentes não podem caminhar nas nossas leis materiais, mas podem, por exemplo, ir para o fundo do mar, como a Atlântida está lá no fundo do Oceano Atlântico, não? E quando chegar o momento, essas terras mudam de lugar de novo, aparecem ou submergem. Isto é um fato natural. E há uma pessoa que está muito preocupada porque ela tem uma função numa determinada escola e as crianças a apreciam muito naquela função. Mas ela gostaria de ter outra função. Então ela está na dúvida se deve trocar de função. A maior ajuda que nós podemos dar ao próximo é com a nossa irradiação. Então, a nossa irradiação é o que mais ajuda. Então, tanto faz uma função como outra. O importante é que você esteja irradiando. O que nós temos que nos preocupar não é muito com a nossa função. Temos que nos preocupar de nós estarmos harmoniosos, equilibrados, calmos, fraternos, porque aí a nossa irradiação ocultamente vai ajudar muito as pessoas. E para irradiar, você não precisa nem estar em função alguma. Irradiar, você irradia para o mundo, irradia para a humanidade, você irradia. Isto é uma atividade, é um serviço. E aquilo que estiver necessitando daquela irradiação, estiver aberto para aquela irradiação, recebe. E quem não precisa ou não estiver aberto, não recebe. Mas o trabalho da irradiação parece aquele que faz mais bem e o mais profundo. E aí não é nem o caso da pessoa querer ou gostar da irradiação. Porque quando um ser está irradiando, o outro recebe sem nem perceber. Ele nem tem consciência do que ele está recebendo. Então não pode nem recusar, porque ele não tem consciência daquilo. Então a irradiação é realmente muito importante. E como conviver, pergunta uma pessoa, com fatos que sabemos que irão acontecer conosco e com outras pessoas próximas? Então, se nós já temos esse pressentimento, ou se já temos esta percepção de que algo vai acontecer, precisa ver se é algo que a gente possa modificar ou não. Se você tem essa percepção e pode modificar, você foi avisado e tem tempo para modificar. Agora, se é uma coisa que você não possa modificar, quer dizer que você foi avisado ou percebeu para você se preparar. Porque aí, quando o fato chegar, você está preparado para recebê-lo. E uma pessoa gostaria de uma orientação para um filho de 28 anos... que está sob a sua responsabilidade e que é muito incrédulo e ocioso. Ela gostaria muito de ajudar, mas se sente limitada para isso. Bem, mesmo que a gente não tenha uma forma de ajudar, nós podemos não alimentar, por exemplo, a ociosidade. Não alimentar. Não dar estímulo para aquela situação. E dar um exemplo de uma situação contrária. Porque aí o indivíduo incrédulo, por exemplo, se encontra um que tenha muita fé, ele de uma certa forma vai ter um encontro com a fé. Ele vai ver o que é a fé. E aquilo pode indicar alguma coisa. Aquilo pode ajudá-lo. Se ele é ocioso, como você diz que seu filho é, se ele é ocioso, você não deve ser ociosa. Você deve estar sempre atenta, sempre pronta para servir, e se for o caso, sempre disposta a ser operante. Isto para ele vai ser uma referência. Não só uma referência, mas vai ser um estímulo, vai ser uma irradiação, através de uma ação sua que ele não pratica. Agora, há alguns pais que alimentam culpas em si, pelo estado dos filhos, pela atitude dos filhos, ou para essas características dos filhos. Os pais arranjam sempre uma forma de se sentir culpados. E nós teríamos que nos lembrar, assim como nós sabemos disso com relação aos outros, deveríamos nos lembrar também quando se trata de filhos nossos, porque as leis são as mesmas, não? Cada um já nasce com um destino básico, Isto tanto é verdade para todos, como é verdade para os filhos também. Então não adianta você querer mudar o destino do indivíduo. Ele já nasce com um destino básico. Cada um deve fazer, dentro daquele destino básico, a sua própria experiência. Nós temos que nos lembrar disto quando se trata dos filhos também, porque os filhos são pessoas como todos. Então existe um destino básico. Agora, modificar o destino é uma coisa que existe sim e que é possível. O destino nós estamos criando a cada momento. Neste momento presente nós estamos criando o nosso destino. Agora, quanto ao destino básico, há coisas que a gente pode ali colaborar para que ele fique mais ameno. Então, mesmo que seja destino básico, mesmo que seja coisa a ser cumprida, sempre pode ser amenizado, sempre pode ser, em parte, transformado ou ampliado. Mesmo sendo destino básico. Destino básico quer dizer que não pode deixar de acontecer. Mas pode acontecer de outra forma. Então nós teríamos que estar com isto tudo presente. Agora, para nós estarmos eventualmente colaborando positivamente com o destino, precisaria que a gente fosse imparcial. Imparcial. Não parcial, porque aí você não muda destino algum, básico. Você tem que ser imparcial, tão imparcial que eventualmente te libere de cumprir qualquer coisa. Você já se tornou tão imparcial que outras coisas começam a acontecer e vão substituindo aquela, e vão se mesclando com aquela, vão modificando as coisas. Então, quando se fala de trabalhar o destino, é muito bom que a gente se lembre da imparcialidade. Porque às vezes certas modificações não podem se operar porque nós não somos imparciais diante dos fatos. Não somos neutros diante dos fatos. Então, sem sermos neutros, não temos elementos para estar colaborando com certos tipos de destino. Uma pessoa sonhou que usava sapatos brancos e que pisou na lama de modo que sujou esses sapatos e sujou os pés. E logo ela foi lavar os pés e os sapatos numa água corrente. O que significa este sonho? Ela pergunta. Então, os sapatos brancos do sonho significa que a pessoa havia caminhado corretamente por longos períodos, tanto assim que já está nos sonhos com sapato branco. Então quer dizer que ela caminhou corretamente já um bom trecho. E isto de pisar na lama com os sapatos brancos, isto foi um deslize que ela cometeu. Foi um deslize. Como o deslize foi reconhecido, tanto assim que viu que os sapatos ficaram sujos, aí precisaria ver qual foi o deslize e os sapatos voltam a ficar limpos se você faz uma ação contrária àquela que fez, que sujou os sapatos. Porque certas coisas não tem reparo. Há certas coisas que nós fazemos e que não tem como reparar. Mas não tem nada de mais nisto. Se a coisa não pode ser reparada, você se ofereça para fazer uma coisa contrária e que vai equilibrar aquela. Vai equilibrar aquela e, dentro da lei do karma, as coisas vão ficando equilibradas. Então, digamos que alguém tenha feito alguma coisa que, segundo ela, prejudicou muito um outro. E ela se dá conta agora. E certas coisas não se pode mais restaurar, porque estão feitas. Estão feitas, está feito. Mas aí teria que ver o que é que foi feito e procurar fazer uma coisa oposta. E equilibra aquilo. Se dá para fazer com a mesma pessoa, é um caso. Se não dá mais para fazer com a mesma pessoa, faça com outro, porque a humanidade é una. Você faz com outro e aí você já se põe em dia com seus débitos. E a lei do karma vai encontrar um outro para equilibrar o que você fez lá. Mas para que alguém vá equilibrar o que você fez, precisa que você equilibre aquilo, mesmo que seja numa outra direção. Porque a lei do karma é uma lei perfeita. E tudo deve estar em equilíbrio, tudo deve estar em harmonia. Então não existe situação kármica que você não possa equilibrar. Você pode equilibrar. Você vai fazer o contrário numa outra direção, se não pode fazer naquela. Que o karma se organiza para que aquilo que você fez seja compensado. E uma pessoa diz que antes de vir para a Figueira, ela sonhava sempre com ondas gigantes. E que agora ela não sonha mais com isto. Mas que a última vez que ela esteve aqui e sonhou, ela sonhou que estava embaixo das águas, não mais com ondas gigantes, mas que ela estava embaixo das águas e ali podendo respirar normalmente. O que significa isto? Então, as ondas gigantes são símbolos de grandes emoções ou de crises emocionais muito intensas, essas ondas gigantes. Mas aí o seu contato com a energia daqui fez um trabalho, vocês fizeram um trabalho, as energias e você, e hoje você já sonha que está no fundo das águas e respirando normalmente. Quer dizer, você já está com a possibilidade de conviver pacificamente com as suas emoções. Porque nós não podemos destroncar as nossas emoções, né? Enquanto existe corpo astral, emoções existem. Precisa que a gente não tenha mais corpo astral para não ter mais emoções. Mas nós podemos conviver com as nossas emoções e podemos educar as nossas emoções, podemos purificar as nossas emoções e podemos colocar a nossa força emocional a serviço de alguma coisa que esteja sendo necessário. Então isso significa respirar naturalmente no fundo das águas, como aconteceu com esta pessoa. Então ela passou por uma transformação. Agora, existem sonhos que são uma mistura de impressões que ficaram no nosso subconsciente. Então nós vamos vendo coisas, sabendo coisas, lendo coisas e nos envolvendo com coisas, e aquilo vai ficando no subconsciente, tudo ali depositado. E de repente aquilo se junta e forma uma história. Todos aqueles detalhes, todas aquelas pequenas impressões formam uma história. Então muitas vezes nós temos um sonho que a gente chama de sonho dramatizado, que é uma história, um drama, uma cena, uma situação armada por todas aquelas pequenas observações que estavam no nosso subconsciente. E nós precisamos distinguir esses sonhos, porque às vezes no sonho estamos em certas situações como se fôssemos um ator vivendo certos dramas, ou certas comédias, ou certas situações, e que não são realmente situações nossas, assim como elas se apresentam nos sonhos. A gente distingue ali naquele sonho os vários detalhes com os quais nós nos envolvemos. Aquilo se junta, forma uma história, e de repente a gente fica impressionado com essas histórias. Não, você olha os detalhes do sonho e veja o que que você tem que liberar, o que que você tem que soltar, o que que você tem que transcender. Que um sonho dramatizado, embora ele não sirva como explicação para alguma coisa, mas ele pode estar cheio de elementos, cheio de detalhes que te indicam com o que você se envolveu. Porque de repente num sonho dramatizado, você encontra lá um detalhe, você disse, eu me lembro quando eu observei isto numa pessoa, e é uma coisa bem negativa. Então você aprende a não pôr o olhar sobre o outro tanto nas coisas negativas. Porque aquilo fica no teu subconsciente e vai armar uma história lá dentro. E você vai passar a ser personagem daquela história que não tem nada a ver com você, mas que você observou no outro, criticando o outro. Percebe? Então tem muito sonho assim. E que dessa forma, esses sonhos têm valor para a pessoa, para ela ver todos os detalhes daquela história e ver aquilo que ela abrigou em si, o que ela absorveu e o que ela registrou, em detalhes. Mas o sonho em si não tem muito valor para estudo, a não ser para este tipo de estudo, e que a mesma pessoa pode fazer. Que tem um sonho assim, que é o desta pessoa que sonhou com uma casa muito grande, com 3 andares, etc, etc. E não precisa ler o sonho, porque a pessoa já se identificou e vai ter mais cuidado para selecionar na sua vida de desperta no que ela presta atenção. Selecionar os seus objetos de atenção. Porque há certas coisas que a gente não pode deixar de ver. Mas viu, pronto, tira a atenção dali. Era só para você ver, não precisa se demorar ali. Porque se começa a se demorar ali, aquilo já começa a formar uma história dentro de você. E são histórias inúteis. São noites ou são partes da noite em que a gente podia estar em sono profundo, que é o melhor sono, que é o sono mais restaurador e mais curador. Partes da noite que a gente podia estar em sono profundo e está sonhando. Está sonhando com essas coisas, que são dramatizações daquilo que a gente observa e vive, ou que os outros vivem e que a gente fica se envolvendo. Essas pessoas, por exemplo, que gostam muito de saber da vida dos outros, que vivem atraindo notícias sobre a vida dos outros, essas pessoas têm um arquivo que dá verdadeiras novelas para elas sonharem lá dentro delas. E se um dia isto começa a emergir, e se um dia isto começa a virar sonho, tudo isso eram horas e horas que ela podia estar em sono profundo. E uma pessoa sonhou que entrou no elevador e ele caiu. E no sonho, o elevador caía várias vezes, não uma só. Então, se nesse elevador do sonho havia outras pessoas, então o sonho quer dizer que a evolução desta pessoa que sonhou está prejudicada porque ela está unida a pessoas que não a ajudam a evoluir. Se esse elevador estava com outras pessoas. Então, por isso que o elevador caía continuamente. As pessoas com quem ela se dá não a ajudam no seu processo evolutivo. Agora, se ela estava sozinha no elevador, se não havia outras pessoas no elevador, então quer dizer que ela está fazendo algo não correto reiteradamente. Quer dizer, ela está tendo quedas contínuas. E ela precisa então ver no que ela está falhando continuamente. Porque ela não disse se havia outras pessoas ou não no elevador. Quando nós apresentamos um sonho, teríamos que colocar todos os detalhes dos sonhos, porque os detalhes são importantes. Como vocês veem aqui, a falta deste detalhe, o sonho pode estar querendo dizer coisas diferentes. Então, quando nós captamos um sonho ou nos lembramos de um sonho, quando vamos anotar aquilo para estudá-lo depois, nós teríamos que anotar em todos os detalhes, mesmo aqueles detalhes que parece que não têm importância. Num sonho, não há nenhum detalhe que não tenha importância. Se apareceu no sonho, ele tem importância. E se você não presta atenção nele, você pode até interpretar aquele sonho erroneamente, porque naquele detalhe podia estar a chave. Precisamos estar muito atentos com isto. E uma pessoa diz que, sendo o amor a energia primordial deste sistema solar, por que que nós encontramos tantas pessoas com intuição desenvolvida, com telepatia desenvolvida, com visão etérica desenvolvida, antes de ter o amor desenvolvido? Então a pessoa pergunta, será que a natureza se enganou? Não é? Não seria melhor desenvolver o amor primeiro? Porque aí isto tudo entra numa outra situação. Este amor no sistema solar, este é o segundo raio cósmico. E os raios trabalham todos juntos. Um raio não vai esperar o outro. Isto não existe na vida dos raios. Os raios trabalham juntos. Então existem 7 raios que trabalham aqui na manifestação. E um desses 7 raios é o amor. Então, o raio que está incidindo sobre a mente do indivíduo pode ter encontrado mais facilidade, pode ter atuado mais especificamente, enfim, por tantos motivos, o raio que atuou na mente do indivíduo, como por exemplo o quinto, pode ter manifestado ali a telepatia antes do segundo ter manifestado no ser todo o amor-sabedoria. Isto é questão do trabalho de cada raio em nós. Então, o nosso ser acolhe, muitas vezes, mais um raio do que o outro. Isto não é problema dos raios. Os raios estão todos para se manifestar. Agora, nós acolhemos mais um raio do que o outro. Aquele que acolheu mais o quinto raio, provavelmente desenvolveu mais telepatia. Aquele que acolheu mais o terceiro, provavelmente tem mais visão das coisas, não? Aquele que acolheu mais o segundo, aí tem um coração mais aberto, tem uma outra percepção das coisas, não tão racional, mas muito mais real, muito mais autêntica. Isto depende da acolhida que nós demos para cada raio. E claro que todos os raios trabalham em nós. E aqueles que têm tantas qualidades e tantos dotes, mas se sentem com falta de amor, devem se dedicar ao raio do amor. Devem se abrir ao raio do amor, acolher o raio do amor, porque este é o que está presente em todo o sistema solar, extremamente ativo, é o raio central do sistema solar. Então nós não amamos o suficiente porque ainda não o acolhemos o suficiente. Colocamos como mais importantes outras energias de raios, que também devem ser desenvolvidas em nós. O importante seria nós estarmos com tudo isto bem equilibrado. E a energia do amor, que está permeando tudo, ela se encarrega de ajustar aquilo que nós não podemos ajustar. E uma pessoa pergunta, como é que eu posso amenizar uma cirurgia dentária que me parece inevitável? Como posso trabalhar os meus corpos para esta situação? Então, se uma cirurgia é inevitável, é porque alguma coisa deve ser extirpada do nossos corpos, porque a cirurgia é uma forma de extirpar alguma coisa. Então aí a cirurgia é inevitável. Agora, diante de uma cirurgia inevitável, nós teríamos que nos tranquilizar psicologicamente, porque se é inevitável, não pode fazer de outro jeito? Se pode fazer de outro jeito, seria bom que a gente procurasse. Mas se não pode ser de outro jeito, aí nós temos que nos tranquilizar, que é para que o corpo físico tenha possibilidade de se reequilibrar. Porque se além dele precisar se reequilibrar, além dele precisar se adaptar sem aqueles meridianos que foram cortados, aquelas coisas sutis que foram talhadas, não? Se ele já vai ter que equilibrar tudo isso, se você acrescenta aí a sua preocupação ou a sua culpa, aí ele vai ter que fazer mais esforço ainda para equilibrar. Então tem que aceitar se a coisa era inevitável. Porque aí o corpo fica mais liberado, o corpo fica mais livre, o corpo fica mais tranquilo, não? Para refazer aqueles circuitos. Ou para substituir aqueles circuitos, não, que foram ali cortados, por certas outras formas de comunicação. O corpo tem esses meios. Os nadis, os nervos, toda essa parte sutil tem muitos meios ou de se recompor ou de se adaptar. Mas a situação psicológica nossa é muito importante nesse assunto, porque aí facilita o trabalho dos corpos, facilita a recomposição de coisas que eventualmente perderam o equilíbrio original. Veja, aqui uma pessoa está dizendo: sei da importância da saúde bucal. Sei que cada dente está ligado com outras partes do corpo. Tem dentes ligados até a certos órgãos. Forma uma coisa só, em comunicação. Como fica o funcionamento dos órgãos se você extrai o dente? E como fica o corpo no caso de implantes? Tudo isto são casos que são necessárias adaptações. Claro que se um órgão do corpo fica sem o seu dente, se você extraiu o dente, então rompeu ali uma comunicação. Aquele órgão vai encontrar os meios dele refazer esta comunicação de uma outra forma. Não será mais com os dentes, porque o dente não tem mais. Mas ele vai substituir essas comunicações por outras vias. Existe uma relação entre os órgãos do corpo, todos, não só entre os órgãos e os dentes, mas existe uma relação entre todos os órgãos do corpo. E um órgão pode auxiliar o outro. Um órgão pode ajudar o outro, pode suprir um outro. Então, isto é um equilíbrio que o corpo vai encontrando. E que efeito a anestesia geral tem sobre o corpo etérico? Pergunta uma pessoa. A anestesia geral expulsa o etérico do corpo. Claro que o etérico não sai todo, porque senão o corpo desfaleceria. Mas a anestesia geral empurra o etérico para fora. E com o etérico quase todo fora, não tem como você sentir dor. Porque é o etérico que transmite o que está se passando. Então, se a anestesia empurra o etérico para fora, deixa só aquele mínimo para a pessoa não ficar só física, não? Então, quando ele expulsa o etérico, é isto que está acontecendo. Uma pessoa anestesiada está com o mínimo do corpo etérico ali presente. Por isso que ela não está registrando nada. E aqui uma pessoa está perguntando se nós podemos falar sobre a nocividade da cirurgia plástica. Bem, isso está implícito, não, em tudo que a gente falou. E existem cirurgias plásticas que são utilitárias, que podem ser feitas para eventualmente ajudar num reequilíbrio. Então existem vários tipos de cirurgia plástica. Agora, esta cirurgia plástica que as pessoas fazem para modificar a forma que a natureza as fez, Isto realmente é uma coisa que a pessoa teria que pensar um pouco antes de fazer. Uma pessoa está pedindo um comentário sobre espiritualidade e sexualidade. Esse termo sexualidade, ele diz respeito a uma etapa nossa. Porque a energia sexual, sendo elevada, ela vai se transformando. De forma que isto que a gente chama de sexualidade, quando se eleva, se transforma, isto se transforma numa criatividade superior. Então, a sexualidade é a criatividade aqui no plano físico. A sexualidade é para nós produzirmos ou construirmos outros seres. Então, a sexualidade é a energia criativa aqui no plano da reprodução. Se nós não temos reprodução para fazer, então a sexualidade não é usada aqui, porque não nos cabe ter filhos, aqueles que não têm que ter filhos. Então, neste caso, a sexualidade vai subindo, vai se elevando, vai se sublimando e o final é um grande poder de criação, mas nos planos internos, nos planos elevados. E lá não chama mais sexualidade. Como aqui não se coloca o nome, não, quando a gente vai reproduzir a espécie, não se usa o termo que se usa lá em cima, porque é uma questão de posição da vibração. Então, a sexualidade aqui é para a reprodução da espécie. Se não há espécie para reproduzir, isto sobe, isso se transforma, se transmuta, isto se sublima e o indivíduo vai ficando cada vez mais criador. Criador, porém, não de seres humanos. Criador, eventualmente, de ideias. Criador de arquétipos. Criador de grandes energias de cura. Enfim, é outro tipo de criação. É tudo a mesma energia. Só que, a partir de um certo nível, já não se chama mais sexualidade.